Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Seres Rapadura em todo o Brasil! Está começando Brasil. Mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou Júnior de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre reboots com caras de continuação ou sequências disfarçadas de reboots. Estamos aqui com Rafael Santos.
A vida, todo dia nos entrega um remake. O raiar do dia é um remake.
Olha que bonito. Tiago Siqueira.
Como diria o grande Chacrinha, nada se cria, tudo se copia.
Diretamente lá do Território Nerd do canal 42 e cada gente.
Eu me pergunto, se eu tiver um filho, ele vai ser meu reboot, ou o meu remake, ou a minha sequência?
Depende do que ele fizer.
Tomara que ele seja uma versão melhor do que você.
Que é isso? Vai cagar, Jurandir, vai cagar.
Gente, vamos aqui conversar sobre remakes, reboots e continuações. Esses três nomes que se misturam, né? Tem muitos filmes que são os três, por exemplo. Vamos aqui aprofundar em determinados assuntos, porque é a moda, né? Tivemos recente Star Trek, Star Wars, Mad Max, Jurassic World.
É Robocop, King Kong.
Planeta dos Macacos, King Kong, um monte de coisas.
Assim. Batman,
continuação, remake, exatamente. Tivemos vários filmes aí, várias franquias que recomeçaram. Mas será que são remakes ou reboots? Ou são continuações? A gente vai discutir daqui a pouco, porque antes... Nós temos aqui mais um momento ingresso.com nesse review épico. Uma das maiores vantagens de você comprar o seu ingresso na ingresso.com é que além de você ter acesso a toda a programação dos seus cinemas favoritos, você pode escolher, inclusive, você coloca a sua localização no site ou no aplicativo do ingresso.com e vão aparecer os cinemas mais próximos de você com as suas respectivas programações e com a maior facilidade para você comprar o seu ingresso para assistir qualquer filme que esteja estreando ou que vai estrear. Porque na ingresso.com também é possível comprar ingressos antecipados para os grandes lançamentos. Então não perca aí, acessa ingresso.com, baixa o seu aplicativo no seu celular. Depois que eu comecei a usar o ingresso.com, nunca mais tive que olhar em nenhum outro site sobre horários de cinema. Eu só vou no do ingresso.com porque lá eu sei que tá correto. Eu sei que o horário daquela sessão vai ser respeitado. Diferente de muitos sites, você olha e às vezes o próprio cinema trocou o horário e não avisou para esses terceiros que colocam programações de cinema. No ingresso.com não. Como o ingresso é vendido, você tem a garantia de que aquela sessão vai existir e você jamais vai ser enganado. Então não esqueça, acessa ingresso.com. Lembrando que antes de começar esse Rapadura Cast, nós temos um grupo lá no Telegram, telegram.me/cinema com rapadura, baixa o aplicativo e se junte aos rapadurianos e rapadurianas que estão conversando o dia inteiro sobre cinema, discutindo as notícias, discutindo os Rapadura Cast, discutindo as novidades, qualquer coisa que sai sobre cinema, o pessoal fica discutindo o dia inteiro lá no Telegram. E também não esqueça de seguir o Cinema com Rapadura nas redes sociais, que é instagram.com/cinemacomrapadura, @cinemacomrapadura. Te desafio agora, vai no seu Instagram aí, coloca @cinemacomrapadura e veja se não é a melhor timeline desta internet. Tem as melhores fotos, as fotos mais divertidas, as maiores novidades do cinema no Instagram do Cinema com Rapadura, @cinemacomrapadura. Siga também lá no Twitter, @rapadura, que tem muitas postagens também sobre as notícias, as críticas do Rapadura Cast. Sempre tem recomendação de Rapadura Cast lá, então acessa @rapadura no Twitter e no Facebook, facebook.com/cinemacomrapadura, é muito fácil achar lá. Muito bem, vamos lá conversar sobre reboots, remakes e continuações agora aqui no Rapadura Cast.
Rapadura Cast.
Estamos aí com uma nova tendência. Não é meio uma nova tendência, mas já é uma tendência que vem acontecendo há alguns anos. Tendência é só o que tá acontecendo agora ou uma moda?
Juras, as pessoas acham que essa coisa de você ter remake, de você refazer filmes, recontar histórias, é uma coisa nova, mas não é, cara. Sim. Isso já é feito desde, sei lá, desde muito tempo na história do cinema. O Ben-Hur, o Scarface com o Serra lá com o Al Pacino. É remake, o quê, mano? Cara.
Não.
Say hello to my little friend.
Eu quero só dar uma pausa aí na conversa aí, porque eu tô preso. O Jurandir me deu um insight. Na verdade, moda é tudo, né? Assim, moda já existe, né? É default, é por default. Ah, rapaz, entendi. Aí, tendência é que fica mudando, entendeu?
Exatamente, macho. É isso.
Olha que eu tô... aí, a gente chegou junto, no, né?
Cara, o que eu acho assim, as pessoas... Então, os remakes sempre existiram, só que eu acho que hoje em dia a gente tem internet pra pesquisar e saber que são remakes, né? Antigamente meio que não tinha. Então saiu um filme novo e você considerava que era um filme novo.
Olhem, eu já... na verdade, a gente não sabia que eles estavam copiando do Japão, né?
Também tem outro detalhe, né, Ricardo? Hoje em dia, é engraçado isso, mas as fronteiras entre remake, continuação, reboot, estão meio assim, meio turvas, né? Então não é mais misturada. Algo tão definido.
É. Será que vale explicar primeiro qual é a diferença? O que é o remake? A diferença do remake e do reboot? Qual é a diferença?
Eu pedi isso, porque nossos ouvintes são muito variados, né? Temos ouvintes que chegou hoje, tem um nosso amigo Carlos, de 11 anos, que tá começando a nos ouvir hoje.
Sim.
Então, Siqueira, explica pro Carlos o que é um remake.
Remake, você refazer um. Rapaz, remake é você refazer um filme. Pega, por exemplo, Conflitos Internos, que é um filme de Hong Kong, faz um remake dele nos Estados Unidos, transformando ele em Os Infiltrados. Isso é um remake. O reboot é você pegar uma franquia que já existe e você reiniciá-la do nada. Só dar exemplo aqui do reboot. Reboot é 007 Cassino Royale, com o reboot da franquia 007. É, bom, Espetacular Homem-Aranha foi um reboot da franquia Homem-Aranha.
Isso. Tá, então reboot só rola na franquia?
Não, reboot é você recontar uma história, você mantém a essência do que já aconteceu, mas você pode recontar mudando os personagens, suas origens e até o próprio universo. Né, como a gente vê em vários exemplos. Acho que é bom a gente citar exemplos de filmes que aconteceram, né, esse tipo de situação. Por exemplo, o Jurassic World, né? Vamos citar um exemplo aqui da franquia Jurassic Park. Em tese, ele é o Jurassic Park 4.
Ele continua na história do filme, isso.
Ele não esquece que existiram 3 outros filmes, mas ao mesmo tempo que ele é tão semelhante ao primeiro Jurassic Park em algumas leituras, que a gente pode considerar que ele é quase uma continuação com cara de reboot.
Na verdade, é continuação com cara de remake, né?
Pode ser. De refazer.
Eu acho que tu pegou um exemplo aí capcioso, né? Porque ele já é um novo formato meio que de reboot, que a galera encontrou e que meio que se firmou ano passado, que é esse reboot disfarçado de sequência. Então, que é meio que um tipo de filme que é pra agradar todo mundo, né? Meio que agrada os fãs antigos e que tá ali tentando capturar os fãs novos. Porque ele repete os mesmos elementos, ele puxa as mesmas cordas que o filme original puxou pra conquistar o público, entendeu?
Apesar de ser uma nova história, novos personagens, a única coisa em comum é o parque dos dinossauros, né? Mas os demais é tudo novo. Até o vilão, entre aspas, é diferente, né?
É, mas se você ver... O vilão era o personagem do primeiro filme. O vilão, entre aspas, aliás, um dos vilões do filme, é um personagem do primeiro filme, vivido pelo mesmo ator, e que mostra que aquela franquia continua. É por isso que eu tô dizendo, as fronteiras que dividem hoje o reboot, do remake, da continuação, dependendo de como você trabalha, elas ficam bem pouco nítidas.
É, e se você pegar, tem uns elementos que é recorrente, né? Se você pegar o primeiro Jurassic Park e o Jurassic World, você vê que em questão de estrutura e como as coisas se desenvolvem, é muito parecido os dois filmes. De você ter o grande dinossauro que vai ser a mega ameaça, e você tem o cientista filha da puta que meio que ferra tudo. Você tem... Tanto que eu acho que até, que é um ponto positivo do Jurassic World, acho que ele não se escondeu de falar, gente, eu vou... Sim,
repetir certas coisas familiares, porque eu tô recontando essa história pra um novo público, sabe? Então ele repete muito a questão de estrutura. Star Wars, o Despertar da Força, foi a mesma coisa, né? Teve muita coisa parecida com
mas,
a nova
mas
história.
É sequência. É reboot.
Agora eu acho que um dos
poucos... Mas eu vou fazer uma pergunta, uma pergunta. Eu acho que é um pouquinho parecido com Jurassic World, né? Ou Jurassic Park e Jurassic World. É Planeta dos Macacos, a origem. É remake, é reboot, o que é? É remake, reboot?
Eu considero um reboot.
É um reboot.
É reboot.
Não é remake, total. Não trouxe
porque,
os elementos
ele,
lá
ele, porque primeiro. Ele reconta a origem.
Ele zera, tipo, zerou.
Ele zerou e ele recomeçou, né?
Se Planeta dos Macacos é zero, o Planeta dos Macacos, a origem, é menos um. Então, falando em matéria de cronologia.
Então, tipo, como se fosse um prequel de um vindouro reboot, é isso?
Basicamente sim.
É, não, mas assim, porque. Não, tipo assim, porque ele volta. Aliás, Siqueira, se você falar dessa forma, o segundo filme também. É, na verdade, seria menos 2, menos 1, né? Porque ele volta bem antes do Planeta dos Macacos original, né? Ele volta bem antes na história.
Não,
né?
depende. Porque o primeiro Planeta dos Macacos, ele já mostra a sociedade evoluída, né?
Como
uma civilização com macacos.
Que é o que a gente especula que vai se acontecer no final do terceiro filme. Que já tá. O terceiro filme vai ser a guerra, né? War of the Planet of the Apes. Vai ser a guerra da parada.
Eles vão sobrepujar os humanos, né? Eles vão passar.
Então, tipo, terminou no terceiro, aí zerou, aí tá no zero.
Só podemos aí, dizer que Planeta dos Macacos, então, é um belíssimo reboot.
Belíssimo muito. Reboot.
Muito.
Só que aqui a gente ainda tem uma desculpa que alguns realizadores costumam usar. Por exemplo, no caso de Carrie, no caso do próprio Planeta dos Macacos. Nós não estamos refazendo o filme. Nós estamos dando um novo ponto de vista para o livro que originou o filme.
É, assim, eu não consigo ser contra essas formas de você recontar essas histórias, porque a gente vive num universo que as grandes histórias precisam ser recontadas, né?
Juras, um bom exemplo é até o Planeta dos Macacos mesmo. Quando saiu o último filme, que é aquele com Tim Burton, pô, eu tinha acho que 12 anos. É, e tipo assim, eu não tinha nem sei lá, maturidade suficiente pra ver esse filme e não me pegou na época. Então, esse filme novo, esses filmes novos, me capturaram, sabe? Eu também era muito contra a questão de remake e tal, mas tem uma função... cara, é a própria questão de você recontar histórias, né? Histórias são... As coisas são tudo cíclicas, e daqui a pouco você vai recontar as mesmas histórias, e vai atualizar os temas e a linguagem pra um novo público, pra aquela geração. Acho que a gente tem aquele espírito de velho e protecionista, né? De proteger aquela coisa que a gente gosta, e que a gente cresceu junto. Então... É difícil, é muito difícil a gente ter esse desprendimento, né?
Mas, Ricardo, se você for parar pra pensar, muitas pessoas não gostam de remakes. Aliás, você... Quando é anunciado o novo remake, a gente sempre vê os comentários assim, né? Nossa, pra quê? Falta de criatividade. É como se fosse a coisa mais fácil do mundo fazer um filme original, né?
Não, eu sou o primeiro.
O pessoal fala muito, que falta de criatividade, Hollywood morreu, Hollywood acabou. Eu acho que, assim, a arte, ela é feita disso, assim. É porque no cinema é mais acessível... É uma arte mais ampla, né? Que tem uma amplitude maior. Mas, cara, volta e meia tem uma escola de pintura aí renovando coisas que foram feitas há sei lá quanto tempo. Dando um reboot nisso, entendeu? O Ricardo aí, por exemplo, que é designer.
Certo.
Ele sabe que, cara, você...
Ele é design.
Sua. Design, né? Mas, por exemplo, site. Vamos pegar site. Já. Só pra ilustrar direitinho. Se você pega um site de 5 anos atrás... Cara, já foi aquilo ali, cara. São outras tendências, são outras formas de fazer aquilo ali, e você chega a dar um nojo. Você imagina então os caras que estão vivendo cinema lá em Hollywood. Eles veem, sei lá, Planeta dos Macacos talvez não seja um bom exemplo, mas eu vou utilizar. Eles veem o Planeta dos Macacos e dizem, cara, se a gente fizesse isso com puta de um CGI, porque tem umas roupas de macaco. É umas roupas de macaco.
Porra. Filme. PH, sabe o que foi bom você ter falado isso? Eu tava reouvindo um Rapadura Cast do Hobbit que vocês fizeram, aí o Juras fala assim, né? Não, ó, vai ter mais coisa da Terra-média e tal, não sei o que. E eu parei pra pensar, falei, cara, vai ter um remake do Senhor dos Anéis, cara. Em algum momento vai ter esse remake.
Com certeza.
E eu mesmo, quando eu assisti o primeiro Hobbit, eu falei, porra, ia ser tão legal se eles fizessem igual o George Lucas e recolocassem esse Gollum foda pra caramba no Gollum do filme anterior. Então, tipo, eu mesmo já fui me sabotando de pensar coisas atuais por um filme que, porra, tá marcado na história do cinema, né?
No futuro próximo, a gente vai ter os remakes que não são completos, são os remakes parciais, porque com os VRs, os óculos de realidade virtual, eu acredito que o cinema vai mudar muito. A experiência do cinema em casa, do home video, vai mudar bastante. E daí esse Senhor dos Anéis aí que você citou agora, ele vai precisar virar um Senhor dos Anéis 360. Então eles vão precisar filmar o que está acontecendo ao seu redor para você ter o lance da imersão e tudo mais. Se eu tô falando de 10, 15 anos, sei lá,
pode até pegar, ser eu acho nem tanto, porque lá...
É outro tipo de remake, né?
Não, tá rolando... É, sem dúvida. Tá rolando uma tecnologia lá experimental lá nos Estados Unidos, que é o do cinema ultra hiper wide, já viu? Que são tipo... você tem a tela do cinema na frente e a mesma repetição da tela nas laterais do cinema. Então a tua visão periférica... Cara, juras, não. É foda. A tua visão periférica fica totalmente coberta, cara. Você tá vendo uma janela pro mundo. Então, imagina se...
Mas você sempre vai perder alguma coisa, Ricardo.
Não, exato, mas essa tela que você tá vendo na lateral, ela não vai ter tanto detalhe, você vê o resto do exército, sabe, na tua visão periférica aqui.
Não é videogame, cinema não é videogame não, Ricardo, porque assim, você tá, eu acho bacana o conceito do VR, tipo, você imagina o campo de batalha, vamos colocar em um jogo do Battlefield, né, você tá lá, você é o personagem, você pode olhar pra todos os lados e cada lado que você olha tá acontecendo uma história, uma coisa. Em cinema, isso se perde, porque por mais que pode ser algo positivo que cada um possa assistir um filme diferente, né, no cinema, porque ele prestou atenção em um momento específico de uma guerra, por exemplo, aconteceu uma batalha, e ele fixou a atenção em um segmento específico da batalha, esqueceu os demais. Isso não, mata a ideia do diretor de contar uma história, do roteiro e tudo mais.
Mais ou menos.
Não, sem dúvida. Não, só
eu acho que a gente vai não pode mudar muito a discussão, porque senão caga o pau da regra aqui, né? Que é dos e-mails. Mas rapidinho, eu acho, juro, só pra dar um contraponto, que o diretor que souber trabalhar várias tomadas em uma cena só, esse cara que vai ganhar. Eu tudo bem que é porque hoje é sequencial, é um plano, não é plano de sequência não. Hoje é sequencial, né? Pra 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então é mais fácil pra ele organizar o quadro e a tomada e a cena em si. Mas, cara, eu vou estar dentro da locação, então talvez o diretor pode ser tão foda que diga assim, cara, você não quer ver nada que tá acontecendo aqui do lado, eu tô fazendo algo muito foda aqui nessa tomada, assiste isso aqui. E eu acho que vai ser outra forma de viver, sabe? Eu acho
O Juras falou negócio de videogame, cinema não é videogame não, mas Juras, eu já discordo bastante, cara, porque o videogame cada vez mais pega a linguagem do cinema pra, tipo, emergir no ambiente. E essas iniciativas de VR, ou desse super, eu não lembro o nome do termo, esse super wide, ou 3D, são todas iniciativas pra te levar pra esse mundo, projeção a laser, né, pra melhorar a definição, tudo isso é pra te embarcar naquele mundo. Então, o que a gente viu, por exemplo, com HD, era muito fácil, né, tipo assim, o cara pegava lá o rolo do filme, fazia uma nova transposição lá, e tinha qualidade pro filme HD. Só que vai chegar um ponto, não só de definição, como também essas novas tecnologias, que os filmes antigos não vão poder acompanhar. E não vai ter como você pegar o filme antigo e adaptar. Você vai ter que refazê-lo. Então, independente de questão de atualizar para um novo público, tem essa questão técnica de mudança de forma de você consumir cinema, que vai meio que impulsionar mais ainda esses remakes. Pelo menos é como eu vejo, né?
Com certeza, vai, Siqueira.
Primeiro a gente tem que pegar a necessidade do remake. Por que aquela história precisa ser contada novamente? Em alguns casos, por exemplo, você pega Ringu, certo? Que é o chamado japonês. Uhum. Se você assistir o Ringu com a mente ocidental, muita gente que eu fiz isso na época, eu peguei o DVD japonês, chamei uma galera pra assistir lá em casa, pô, vamos assistir o chamado original lá em casa e tal, tava no colégio ainda. E boa parte da galera achou chato, entendeu? Uhum. Porque não era pra... O filme não tinha a mesma... Não resolve do mesmo modo pra público ocidental.
Exato.
Só que o pessoal viu, achou a ideia legal, comprou e fez um remake trazendo a história para sensibilidades ocidentais.
O chamado, né? O chamado que fez muito sucesso, né?
Exatamente. É o Conflito dos Infernos, que é o que originou os Infiltrados.
Do Scorsese com o DiCaprio.
Isso. Eu acho o original um filmaço. Comparável em nível de qualidade aos Infiltrados. Talvez em alguns aspectos até superior. Mas o Scorsese viu aquela história, quis mostrar aquela história do ponto de vista ocidental. Beleza, funciona. E eu gosto muito das duas sessões. Não tem problema.
Eu acho que remake, se quer, esse remake que você pega de uma outra língua e refaz pro exatamente, você faz pra Hollywood, né? Que aí acaba tendo uma dimensão universal. Eu não sou contra, não, sabe? Às vezes, o que me o que me incomoda muito é um remake de algo que tá muito palpável ainda. Tipo, recentemente teve o do Footloose, por exemplo, sabe?
Isso. Não, não só isso. Vamos pegar também outro exemplo recente. É uma refilmagem de americana de Intocáveis. Filme francês, do Omar Sy.
Uhum. Esse não precisa, né? Convenhamos, né?
Completamente necessário. O filme já tem uma pegada muito ocidental, já tem valores ocidentais.
Sim, ele não é... Ele é um filme europeu, mas é muito americano, sabe?
Exatamente. Não tem necessidade nenhuma de transformar a história francesa em uma história americana. A única necessidade mercadológica de fazer isso é para tirar as agendas.
E só. O Old Boy aí, Siqueira?
Pronto, Old Boy entra naquela categoria de remake que eu falei. Não, nós não estamos pegando o filme, nós estamos baseando agora no material original, sabe? Mas que o Spike Lee, tentando fazer a versão dele de Old Boy, fez um filme chato.
Não, o próprio Segredo dos Seus Olhos, o filmaço argentino que virou não sei o que da Justiça, com a Nicole Kidman, Julia Roberts.
Olhos da Justiça.
E o Chiwetel
Ejiofor.
Ele... Cara, ele mudou até o gênero do filme, cara.
Eles pegaram um elencaço e pasteurizaram a história e fizeram um final que pra mim foi um insulto em relação ao filme original.
Pois é, e é um filme até recente, né? Então, assim, tem alguns remakes que realmente são decisões erradas, mas tipo, você refazer clássicos...
E aquele que você se amarra, o Footloose novo? E aí, funcionou?
Eu gostei, porque eu gosto dessa pegada...
Que surpresa!
Não é assim. A questão do Footloose é que eu gosto muito do original, mas ele é datado. Mas é um filme claramente... É o típico filme que você consegue definir uma década, sabe? Assim, não, um filme dos anos 80, perfeito. Que é o Footloose, sabe? Cabelos, roupas, vestimentos, tudo. Mas se você quiser posicionar a pessoa... Gente, o que é os anos 80? Aí mostra o Footloose, sabe? Porque é a cara dos anos 80. E aí eles deram uma repaginada. Não acho ruim, entendeu? É tanto que o filme até faz sucesso quando passa na TV, já passou na Globo algumas vezes, tem no Netflix, nunca sai do catálogo do Netflix. Por quê? Porque as pessoas assistem, mas... Porque são histórias bacanas, sabe, cara? O bom do remake é isso. Se a história é bacana, ele pode ganhar releituras e pro público atual vai funcionar, sabe? Pra gente que viu o clássico, talvez não seja tão bom assim.
Pois, véi.
Pra quem não conhece, cara, é um filme novo, sabe? Footloose é um filme novo, não é um remake, é um filme novo. E aí eu acho bacana quando existem essas recontagens.
Tem um movimento que acontece nos quadrinhos, o Siqueira e o Ricardo podem me corrigir se eu falar alguma cagada aqui.
Vai lá, estou de olho.
Cara, mudava o mundo, mudava o quadrinho. Então, pra mudar, ou tinha reboot, ou eles simplesmente mudavam na cara dura mesmo. Uma coisa muito bacana de você pegar os quadrinhos, não precisa nem ler, só ver as imagenzinhas assim. Pega um quadrinho, pega o Homem-Aranha 70, pega o Homem-Aranha 80 e pega o Homem-Aranha 90.
Nossa. É um contraste gritante.
Por que o cinema não pode fazer isso com o Footloose, por exemplo? O Ricardo frescou com juros aí, cara, mas o remake do Footloose é bom mesmo.
Não, Fred, não fresquei nada, tava só perguntando aqui, o que ele ia achar. Eu sei que o
juros é uma galera nova e tudo mais, é uma outra coisa, mas
essência. Remake, esse daí é tipo nova roupagem mesmo.
Nova roupagem, exatamente. Uma outra roupagem, por exemplo, PH, Karate Kid. Com o Jack Chan e o Miffy do Smith.
Gostei, hein?
Muito. Bacana, filme bacana. É um remake. Mudaram até o karatê, né? Kung Fu, que eles lutam, né?
É porque o karatê hoje não... Né?
Não, e o moleque não, ele vai pra um outro país, né? Eu achei o filme muito legal, assim, muito atualizado. O Justin Bieber com o Jaden Smith cantando junto a musiquinha, né? Pô, legal, cara. Never, é massa.
Never...
Tirando aquele golpe final loucura que eles fazem, de CGI, de resto, o filme é legal, cara.
É, beleza. Mas tem um monte de coisa também que o pessoal não percebe, assim. Vamos lá, o quarto Karate Kid, que é bem ruim.
Nossa, cara.
Hilary Swank.
Com a Hilary Swank. Beleza, ele é ruim, é péssimo, mas a proposta é boa. Porque na época, colocar a mulher como protagonista num filme de luta já é interessante, entendeu? Sim. Deu merda, ok. Mas já é uma maneira de... Cara, já temos um universozinho estabelecido, um nome bom. Vamos fazer o seguinte, vamos o pessoal aceitar a mulher no meio no meio masculino, que é esse tal de Karate, Karate Kid, etc. Porque, sinceramente, cara, o primeiro Karate Kid, a gente adora, vamos adorar pra sempre. E é um filme que, cara, é muito... é muito deslocado, sabe? É muito, cara, porque tem a menina e luta porque quer se amostrar pra mim. Sabe, tem tanta coisa assim que não cabe mais no mundo de hoje.
Agora, um tipo de remake que tem o tempo todo e meio que a galera acho que não reclama quando tem, é de filme de terror, né? Tipo, de
terror sempre, mas sempre tem remake.
Fred Krueger já teve aí com... Rorschach, Evil Dead, Fright Night, Jason foi anunciado recentemente. Jason
Halloween, vai ter remake. Halloween, Jason e Fred sempre tiveram remakes, né? Remakes.
Deixa eu lembrar aí, cara. É um filme sueco, Siqueira?
Sueco que foi sueco, anos 80, certo? Isso. O filme não foi feito nos anos 80, mas o cenário é nos anos 80.
Anos 80.
E foi transposto para os Estados Unidos, anos 80.
Show. E aí o filme tem um ano de diferença. O do sueco pro americano tem um ano, quase dois anos de diferença. E eu vou dizer que a refilmagem é melhor do que o outro.
Eu acho o sueco bem melhor.
Eu entendo, assim como eu acho
Os Homens que Não Amavam as Mulheres, melhor também o sueco do que o do David Fincher.
Olha aí.
E outro, eu assisti primeiro o sueco do Deixa Ela Entrar. Eu achei um filmaço, assim, beirando um alto 10. Quando eu vi o Deixa-me Entrar, eu fui totalmente, mas um preconceito absurdo. Eu disse, meu Deus, por que estão fazendo isso? Aí eu fui assistir, aí me diverti e dou até nota maior pra ele. Eu gosto.
Olha, eu acho o Deixa-me Entrar um bom filme. Eu acho o Deixa Ela Entrar um filme extraordinário.
Normalmente, características de filmes, principalmente asiáticos e europeus, são destruídos quando são levados pra Hollywood, né?
Pois é, no caso do Deixa Ela Entrar, nem tanto, porque, honestamente, o Matt Reeves e o pessoal do roteiro conseguiram fazer uma leitura bacana do livro.
Eu queria lembrar os amigos aqui de dois remakes que saíram há exatos 10 anos atrás, em 2005, e dois muito polêmicos, né? A gente teve o remake da Fantástica Fábrica de Chocolate, pelo Tim Burton, e o King Kong, pelo Peter Jackson. E é dois que dividiram a galera, né? O Fantástica Fábrica, por ser meio esquizofrênico, louco, né? Aquela loucura de Johnny Depp, meio Michael Jackson e cool. E o King Kong do Peter Jackson, que eu gosto bastante. Acho bem legal.
Posso defender o King Kong?
Eu ia defender também. Manda ver.
Olha, defender o Johnny Depp, eu ia dar na sua cara.
Não, isso aí é indefensável. Especialmente nesse filme. Mas em relação ao King Kong, é um filme de fã. O problema... Eu gosto muito da cena inicial do King Kong, que ele mostra... ele faz um paralelo entre a Lei das Selvas e a Grande Depressão dos Estados Unidos naquela época. Tem algumas inside jokes muito bacanas, tipo o diretor de cinema vivido pelo Jack Black perguntando se a Faye Ray estava livre e disseram que ela estava fazendo um projeto para RKO. Faye Ray é a Scream Queen do King Kong original dos anos 30. Isso eu acho muito bacana. Isso é um easter egg assim, muito legal. O que King Kong do Peter Jackson peca é naquilo que a filmografia do Peter Jackson vem pecando nos últimos anos. Megalomania.
E excesso, né? Eu vi a versão estendida, cara, é insuportável. É muito longa, cara. De você bater a cabeça e o filme não termina. É bizarro, assim. Mas eu acho que...
Não sei se vocês têm a impressão, é como se ele não quisesse sair dali. Aí diz, não, eu vou filmar pro resto da minha vida, porque eu sou fanboy disso aqui. Então eu não quero sair daqui,
E você é falta de um produtor de mão forte ali, dizendo, cara, corta isso. Não, você não precisa colocar
isso no seu filme. Mas eu tenho meus elogios ao filme. Assim como o Siqueira, eu tenho meus elogios ao filme. Anterior, eu acho até que já tá demorando eles fazerem outro remake, tá?
Não, tá demorando, tão fazendo, mas vai sair
já esse. Já vai sair agora.
Ano. Não, mas demorou. Era pra ter feito 5 anos depois, logo, mano.
Não, já vai sair agora, mano. Tá com a Brie Larson e com...
Kong School Island, alguma coisa assim, né?
Estou lido, estou com Samuel Jackson, que tá em tudo.
Porra, esse parece que tá maneiro, cara. Tu viu? Saiu um vídeo de making-off recente aí, tava bem foda.
Esse King Kong do Peter Jackson, ele tem os melhores dinossauros pós Jurassic Park, cara. Não tem filme com dinossauros bons assim.
Não, e jura, sabe o que eu digo, cara? Eu gosto desse King Kong. Se a gente pegar, cara, os outros dois filmes, né? Dos anos 30 e sim. E o dos 70, não era 80, não? Com o Jeff Bridges, é 70?
É 80. Jessica Lange, só me engano.
Então, a gente nunca exatamente teve aquele espetáculo do King Kong, que era tudo bonecão, né? E aqui a gente pôde ver, cara, o trabalho do Andy Serkis com Kong é fantástico. A cena dele morrendo, eu choro assistindo, cara. E eu fico assim, cara, esse é um personagem digital, cara. E é incrível a maneira como eles dirigem aquilo ali.
Uma coisa que eu lembro desse filme é a respirada, cara. E isso...
Isso sutileza, né?
O sofrimento do King Kong, né?
O cinema moderno proporciona isso. Então é mais um ponto que eu gosto de defender os remakes. Porque antigamente não dava, né? a captura de som, a criação, vou nem dizer captura, nesse caso talvez até a criação de som era outra, né? Talvez nem tinha isso. Então você colocar um macaco daquele tamanho respirando na tela na sua frente, acho que é um dos prazeres do remake, é isso, cara.
É, e tem histórias que de épocas em épocas são recontadas, né? O próprio King Kong, o próprio Tarzan, né? Que sempre em um determinado período tem um filme do Tarzan, né? Vai sair um agora.
E não, o próprio Superman,
saiu, né? Saiu uma animação há pouco tempo também do
Tarzan. Exato, o Drácula, né? É outro que vai e vem, né? De décadas em décadas sai um filme novo do Drácula e tudo, sabe?
Mas... É, são histórias eternas, né? O A Múmia, né? Que tem um filme clássico, teve aquele filme com o Brendan Fraser, e agora vai ter um com o Tom Cruise aí, né? O Russell Crowe, né?
Tom Cruise,
novo.
É. Mas o que acontece é que, normalmente, os reboots acontecem com franquias, né? Franquias grandes que já renderam determinada grana por um período de tempo, e aí eles, não, gente, não podemos largar esse osso, temos que fazer novas histórias ou recontar essas histórias de formas diferentes.
Não, e existe aquela tentativa também do remake pra transformar em franquia, né? Como aconteceu com o Robocop do Padilha, né? A ideia era que fizesse mais daquele filme ali e...
Mas não foi um remake, né? Foi um reboot, porque ele mudou até a origem do personagem, né? Então ele recomeçou. Então,
a gente fica aqui nessa discussão, a discussão do Sexo dos Anjos, né? O que é remake exatamente, reboot. Tudo meio que dá uma misturada. Mas eles resetaram tudo, mudaram várias coisas pra tentar criar uma franquia e não aconteceu. O Eu Sou a Lenda do Smith também, não tinha um papo desse? Que ele também é um remake. Não tinha um papo também, uma coisa de ser franquia, ter continuação, uma parada assim. E não foi, ele é um remake de um filme dos anos 60, né? O The Last Man on Earth. Tal.
É aquela coisa, basear também no livro.
É a mesma fonte, né? Isso que é foda. Que tem obras que é baseada num livro, em outra obra, e fala, não, a gente tá indo na mesma fonte, não é exatamente um remake.
Foi a desculpa do David Fincher com Os Homens que Não Amavam as Mulheres. Aí disse: não, nosso filme é baseado no livro, né? Não é um remake do original. Aí você vai assistir o original e o do David Fincher, você vê planos iguais, assim, sabe?
Exatamente. E que foi meio que um papinho que eles tentaram fazer com Terminator Genisys, né? Ano passado, sim. Horroroso. Que foi uma coisa, não, a gente vai seguir por um caminho alternativo, que não sei o quê. E aí, quando você vai ver o filme, eles cagam a franquia, assim.
É a ideia do título desse podcast, né? De reboots disfarçados de sequência, porque claramente é o Terminator 5. É uma continuação, porque se tem Schwarzenegger ali, é uma continuação. Mas ele tem essa cara de reboot, não, é a nova linha temporal, então a gente pode mudar a parada aqui, né?
O que é meio louco, isso, né? Porque como ele vai ser o 5 se ele tá ignorando o Salvation, né? Então já tava um caos a timeline da parada. E, sei lá, talvez o ideal teria sido seguir um caminho alternativo, né? Fazer o que eu acho que, por exemplo, que Salvation tentou. Que eu acho que ele é meio que um reboot da franquia. Não deu certo, e por isso eles fizeram só aquele único filme mesmo, com Christian Bale. Mas pelo menos esse filme ele tentava ir por um caminho alternativo. Ele não tentava repetir o mesmo I'll Be Back e tal.
Da guerra, que era uma coisa bacana. Era uma ideia bacana que não traía os princípios da franquia.
Eu gosto muito do Salvation.
Eu acho muito legal também.
Pra mim, que sou fã da franquia Terminator, eu sempre tive esse sonho de ver o John Connor salvador, sabe? De, pô, quem é esse cara que tá todo mundo defendendo, o cara viajando no tempo pra matar esse cara e esse moleque que vai ser o nosso salvador? Quero ver ele sendo esse salvador, esse líder da resistência, sabe?
E a estética do filme eu acho fantástica, foda, sabe? Aquele design dos robôs e tudo muito sujo. E aí a moto sai das pernas do robô gigantão e vai perseguindo. E o filme fazia referência ao filme original, né? Chegava lá o Christian Bale com a Bull Box, né? Igualzinha que o Edward Furlong usava no Terminator 2, tocando You Could Be Mine, e aí tu... Caralho! Pra atrair as mods, assim, eu vibrei no cinema.
Assim, achei bem legal, assim. Ele vacila com as partes lá do Sam Worthington e tudo mais, mas em termos de ambientação e de universo, o Terminator Salvation é muito legal, e aí foi cagado. Não,
ainda teve ainda teve a loucura do Christian Bale, né, nos bastidores, lembra? Ele
xingando. You and I are done professionally.
What the fuck are you doing, né?
Não, mas, cara, isso é muito do Christian Bale, porque ele é muito perfeccionista. Ele é muito perfeccionista, então se você fazer uma sombra assim que atrapalha a concentração dele, ele pira.
É verdade.
Foi o que aconteceu. O diretor de fotografia passou assim de um lado, fez uma sombra ali, disse que o Christian Bale disse que atrapalhou a concentração dele e deu aquilo ali, mas
Sabe o que aconteceu agora? Tipo, o 5 cagou tanto, cagou tudo, que se eles, pra eles continuarem a franquia, eles vão ter que fazer um reboot total, sabe? Não tem, acho que não tem mais caminho. Eles iam lançar em 2017, né? Uma sequência de
territórios. Eles poderiam também só ignorar, né?
Não precisa nem. Puta, mas aí PH já tá muito cagado, cara. Tá muito cagado, não, na timeline. Não, tá
olha, tudo muito... Existe precedente. O precedente se chama Highlander 2. É isso aí. Certo? Lembra o seguinte, Highlander 1, certo? É um filme de orçamento modesto, que se você for assistir hoje em dia, os efeitos visuais não se seguram muito bem, certo? Mas é um filme extremamente carismático, e muito por conta do Christopher Lambert. Se bem que você colocar o Sean Connery fazendo um personagem com sotaque escocês carregadíssimo, chamado Ramirez, você vê aí que o negócio não é muito assim, faz muito, tanto sentido assim. De todo modo, Highlander 1 ainda é um filmaço, divertidaço. Especialmente pra galera dos anos 80 e simplesmente por conta da trilha sonora. Aí veio Highlander 2 e cagou tudo.
É verdade.
Tirando todo o mistério que tinha em relação aos imortais no primeiro filme e fazendo nesse segundo filme dizer que eles são alienígenas. Então qual foi a solução que eles encontraram pra fazer o Highlander 3? Ignora completamente que o Highlander 2 existiu. O que estão querendo fazer agora é um remake de Highlander 1. Até porque, como eu falei, os efeitos especiais do filme original não se seguram muito. E
ó, o Christopher Lambert está vivo aí, hein? Dá pra voltar, fazer o papel do mentor aí, hein? Ó, vilão. Tá aí, não, cara, hein?
Um mentor europeu pra um cara novo aí, sei lá.
Mas tem que decidir se é reboot mesmo da franquia ou se vai ser uma continuação, sabe?
Porque... O foda é quando fica no cima, em cima do muro, né? Ele fica ali... Que foi o Terminator, né? Mais uma vez citando, né? Fica naquele...
Tem um aqui, Ricardo. O Star Trek, o novo Star Trek, aí, do J.J. Abrams, ele é um reboot... Não, ele é um reboot e é uma continuação.
Mas a atitude deles foi inteligentíssima.
Beleza.
De justificar. Que não é exatamente. Eles fizeram o lance do reboot por conta de uma timeline alternativa, né? Paralela, que tem tudo a ver com ficção científica. Né? Sim, só que eles fizeram direito, né?
Sim.
Porra, foi
foda. Trouxeram o personagem original da timeline clássica, que foi o Spock, pra dizer, olha, isso aqui é uma realidade alternativa. Tanto é que eles vão lançar uma série agora que vai se passar, uma série que vai se passar na continuidade original. Homenageando 50 anos da franquia.
Não, e sabe o que é legal?
Estabelecido, né?
Uhum. E sabe o que é legal? O que, tipo assim, você... Quando você falava, vou fazer remake do Star Trek, a galera, puta, não quero saber. Pô, chamaram aí o Sylar pra fazer o Spock, não, que vai se fuder. E aí, a ideia foi tão inteligente, porque com isso ele respeita tudo que aconteceu. A série do Star Trek continua existindo, e esse novo é uma timeline paralela.
E fez um Star Trek divertido, né, cara? Que era a maior reclamação dos fãs de outras franquias quando ia assistir Star Trek, era, nossa, Star Trek é muito cabeçudo, porra, não acontece muita coisa. J.J. Abrams trouxe vida a Star Trek, mano.
Aí, olha só, agora, eu não posso dizer, porque eu conheci Star Trek com os filmes novos, mas a reclamação que eu vejo todo mundo fazendo, inclusive amigos meus que são fãs da série, é que Star Trek era ficção científica e isso aqui é um filme de ação agora. Tanto que os trailers do Star Trek Beyond, cara, você parece...
Olha...
Não vejo ficção científica, ação pura.
Olha, também mais respeitoso do que a gente pensava, viu?
Siqueira, o caso do Star Wars... Esse Star Wars, o Despertar da Força, ele é...
Spirit Awakening.
Uma continuação.
É continuação.
Mas ele tem uma carinha de gente, vamos recomeçar, vamos recontar a história original para a nova geração.
Star Wars é uma space opera, certo? E o George Lucas sempre quis lidar com a questão das rimas narrativas. Então eu não vejo muita diferença entre o que aconteceu nos episódios 1, 2, 3, 4, 5, 6 com o que aconteceu aqui. Não, realmente não vejo. Sem contar que o ponto que a história termina no episódio 7... Fica claro que vai acontecer uma coisa bem diferente do que aconteceu nos episódios anteriores.
O Luke tira total ponto de remake, reboot, etc.
Exatamente.
A sequência é ponto.
Houve uma reclamação.
Eu acho que tem trazer uma estrutura, um molde. Eu até acho que isso é respeitar. Eu até acho que isso é uma forma de respeito, porque o primeiro filme justamente quebra a estrutura e o molde que a gente gostou, que a gente... Gente, eu não sei, eu não entendo por que o pessoal reclama dos moldes, de estruturas, porque tem tanta coisa sendo feita, nova, assim, que gera outros moldes, outras estruturas. Porque aí o pessoal fica reclamando, saindo um pouco de cinema. Vamos pegar, por exemplo, Dan Brown, que acaba sendo cinema também. Aí o pessoal, mas é sempre a mesma história. Cara, é um molde, é um modelo. Ele criou e ele fica colocando histórias dentro dessa forma que ele tem.
É a fórmula, né, que se chama.
Existem 800 outras fórmulas de outras pessoas fazendo. É só você não continuar ainda, né? Eu acho que Star Wars, se ele seguir por isso, eu gosto. Eu acho justo, eu acho que é respeitar aquilo que a gente gostou. De Volta para o Futuro é assim e ninguém reclama.
Mas eu vi bastante crítica, cara, a galera justamente atacando isso, né? Que é engraçado, assim, dizendo que basicamente, ah, não, esse filme é uma bosta porque ele é o episódio 4, mas é como a gente falou, né? O episódio 4 é dos anos 70 e ele requer que o público de agora, o moleque, eu conheci Star Wars com 10, 12 anos. Imagina um moleque de 10, 12 anos ter que ter a iniciativa de correr atrás de um filme dos anos 70 com efeito datado, com linguagem, né, antiga. Cara, é muito difícil, né? Você vai filtrar muito, poucas pessoas vão fazer isso. Então, pelo menos, por mais que ele repita a fórmula, porra, ele tá apresentando Star Wars pra uma nova geração, cara. Que não é nem a minha geração já, né? Que conheceu com a nova trilogia. Tipo, já tem uma nova galera vindo aí e que vai conhecer com essa recém-trilogia também. Então, é meio ranzinza, né? Uma crítica um pouco ranzinza, pelo menos eu vejo assim.
Posso citar aqui um caso sui generis? 007. Se você for pegar a franquia 007, até os filmes de Pierce Brosnan, por uma coisa meio maluca, você conseguia colocar aqueles filmes até o filme do Pierce Brosnan. Claro, sem contar o Nunca Mais Outra Vez, que aquilo ali foi feito de maneira... foi feito por outro estúdio, foi feito com o Sean Connery já bem velho, blá blá blá. Sem contar também o Casino Royale original, mas pegando todos os outros James Bond, de alguma maneira maluca, você consegue colocá-los todos no mesmo universo. Mas o que acontece? Mas vocês, mesmo com a troca de atores, mesmo com o fato de que o James Bond, quando chegasse com a idade nos filmes do Brosnan, já estaria um idoso de 70 anos de idade, mas você conseguia ver que era o mesmo personagem, você conseguia ver que era o mesmo universo, até chegando no último filme do Brosnan, em que ele reencontra todas as geringonças antigas e pergunta, isso aqui ainda funciona, rapaz? Mas...
o reboot com cara de continuação, né, Cera? Ou continuação com cara de reboot, né?
Continuação com cara de reboot, é total. Acho que o Cassino Royale é o mais de todos, né?
Não, o Cassino Royale ali realmente foi um reboot, ponto. Por quê? Porque a partir dali você não conseguiria mais reconhecer o mesmo personagem do filme anterior.
Não, mas o reboot, Cera, reboot... No cerne, ele desconsidera tudo que foi feito antes e ele refaz. Ele refaz com uma nova pegada, com tudo diferente. Esse é o reboot.
E posso dar um exemplo?
O jogo do Tomb Raider, da nova Lara Croft, é um reboot. Tá com reconta a história de uma forma diferente, com uma nova personagem. É a mesma Lara Croft, mas com formações, criações e definições de diferentes. É uma nova forma de recontar a história. Não é um remake, é a mesma história sendo recontada.
Posso dar um exemplo aqui, Júlio, dentro do filme. No primeiro 07 do Pierce Brosnan, 07 contra GoldenEye, a primeira reunião que ele tem com a Amy, a Amy diz que, olha, você é um dinossauro, uma relíquia da Guerra Fria, certo? Nesse James Bond agora que a gente vê, pode nem chamar de agora, porque a gente vai ter um novo reboot da franquia. Mas nesse James Bond do Daniel Craig, no Casino Royale, a Amy diz que tem saudades da Guerra Fria, porque o modo que o Bond atua é muito diferente daqueles dos espiões clássicos. Ou seja, apesar de eles terem pego uma atriz específica, que só foi realmente a Judi Dench, que voltou para a prova da Amy, é um universo completamente diferente ali. O mesmo não se aplicava aos filmes anteriores. Os filmes anteriores tinham muito ainda de Guerra Fria, e que depois da queda do Muro de Berlim, depois da queda da Cortina de Ferro, eles foram se adaptando para os novos tempos. 007, Casino Royale, não. Foi um marco zero de um reboot que mostrou dali.
E o Mad Max, por exemplo?
Mad Max, eu acho que a gente teve até uma discussão durante o lançamento do filme do Estrada da Fúria, e eu concordo com o PH, quando ele disse que Mad Max, na verdade, é uma antologia de histórias que se passam no mesmo universo, mas sem muita conexão. Eu acho que foi o PH que disse isso, inclusive, no cast do Mad Max. E eu concordo com... foi dito. É realmente uma antologia de histórias.
Os seriados estão deixando as pessoas mais permissivas com esse lance de contar a história. Talvez o nome possa ser só uma caixa onde você já sabe que modelos, né, que fórmulas você vai encontrar. E daí vem uma nova história que vai ter que lhe cativar do começo e te ganhar ali naquele novo começo, sem necessariamente precisar de uma origem, porque em Mad Max a gente não a tem, e não é talvez a mesma origem da que a gente tem, né, na nossa cabeça. Mas mesmo assim a gente já tem uma pré-relação com a fórmula Mad Max, com o mundo do Mad Max. Eu acho que isso é interessante, cara. Hoje, especificamente hoje, pode-se começar um filme do Mad Max que não tem nem o Mad Max. E pode ter até o nome Mad Max, entendeu?
PH, eu fico muito feliz de você ter falado esse assunto, porque o Jurandir foi muito contra quando eu falei isso recentemente, que a maioria do público não tem essa ligação com essas histórias como a gente tem. A maior parte do público quer pagar o cinema e quer ter um entretenimento, quer ter uma diversão. Então, se ele for ver uma história que é familiar a ele e que tem os elementos que ele já viu uma outra vez, é mais garantido, né? Tipo, pô, se eu já vi, tô vendo Velozes e Furiosos, vou ver Velozes e Furiosos 8, sabe? Eu sei que eu vou encontrar aqueles mesmos temas, aquela mesma fórmula, aquele mesmo... Então, por isso que eu acho que essa discussão, muitas vezes, ela fica mais no nosso universo do que no público em geral, né? Então, O Transformers, por exemplo, né? Ele teve, de certa forma, um reboot, né? Com o quarto filme. Que ele trouxe... Ele zerou aquela história ali do Shia LaBeouf, né? O Sam Witwick. E trouxe aí... É, o K.K. de alguma coisa, né? I'm a scientist. I debut things. Horrível. E que foi meio que um reboot, de certa forma. Mas que, na verdade, todos os elementos, a fórmula estava presente, a estrutura do filme...
Não foi um reboot porque ele não desconsiderou o passado dos robôs na Terra, né?
Jurandir, a partir do momento que o Optimus Prime caga para a existência do Sam Witwick, é um reboot, cara.
Bumblebee, cara.
Não, eu digo Optimus porque no segundo filme o Optimus vai na faculdade do Sam pedir ajuda dele. Então, tipo assim, se agora ele tá cagando e não cita um moleque nenhum... Eu assisti o filme esperando que ele fosse citar um moleque em algum momento. Cara, passou. Só teve um
outra história, outdoor ali. Eu estava escondido, mano.
Reboot, mano. Reboot. E tu falou... E tu foi contra...
Não, mas não é assim. Mas o Sam Witwick existe naquele universo. O Sam Witwick existe naquele universo.
Existe. Existe agora... porque as histórias dos Transformers aconteceu, mano. Tudo que é... O plot do quarto filme, ele é todo baseado na história pregressa dos Transformers.
É, vocês estão sendo muito benevolentes com Transformers. Porque...
Eu benevolente com Transformers?
Eu acho que o maior problema, por exemplo, de um próximo Mad Max é fazer sem esse o meninozinho, né, o Tom Hardy, e sem a Furiosa, sabe? Eu acho que vai ser muito difícil você criar uma empatia novamente com dois personagens aleatórios, porque pra acertar, é difícil acertar em Hollywood.
Eu discordo um pouquinho de ti,
porque sempre assim, vai ser comparação. PH.
Não, lógico. Eu concordo com a segunda parte, você falou. É difícil acertar em Hollywood. Mas a história sempre vence. Se for uma história boa, acabou, Júlio. Pode ser... É, vamos lá, eu vi muita gente, cara. Eu pergunto assim, eu faço de vez em quando esse teste. O cara fala, esse filme preto e branco aí que PH gosta aí, nada a ver e tal. Aí o cara não gosta de filme mudo, ele... Não, eu gosto não. Ei, o que é que tu acha do Ali? Adoro. Caraca, tu viu um filme mudo, porra. Entendeu? A história vence, Juro. Não tem isso não, cara.
História vence quando as pessoas estão interessadas na história, né?
Eu entendo o que você falou. Mas eu acho, eu sou um pouco pessimista com a massa crítica que o grande público tem. E eu tô dizendo o grande público, não é a galera que vem aqui escutar o Rapadrocast, porque essa galera, bicho, já tem uma massa crítica de cinema muito massa, sabe? Vê cinema de outra forma, recebe... São outros sentimentos envolvidos. Não é dos ouvintes, do cara que vai além que eu tô falando, não. Mas o público em geral, que inclusive é um público que dá a grana pros filmes, né? A gente tá falando aqui ouvintes e, sei lá, os caras que se envolvem com isso, a gente tá falando de milhares... E a gente tá falando de um filme pra sobreviver de milhões, bilhões. Então, o que eu vejo é que o grande público não tem uma massa crítica. Como não tem uma massa crítica, eu acho que ele não tá se importando muito. Quem é o Mad Max? Assim, como a gente tá importando? Acho que ele não tá importando se... Cara, mas não pode ser esse carro, porque não é na Austrália, não sei o quê e tudo mais. Eu sou pessimista, um pouco pessimista com relação a isso, concordo. Mas eu não acho, cara. Eu, sinceramente, juro, eu... Acho que no começo o cara vai dizer, vixe, nem aquele cara lá do outro filme, dá três explosões e já foi.
Mas deixa eu te dar um exemplo aqui com Star Wars, o Despertar da Força. Quando apareceu o Harrison Ford lá pela primeira vez, a gente... Caralho, porra, foda! Han Solo, tá que pariu, é nóis! E a pessoa que nunca viu Star Wars e viu Han Solo lá, disse, não, quem é esse velho aí, né? Esse velho, esse macaco.
Exato.
Aí, né? É, apareceu
do Gandalf.
O Han Solo e o Chewbacca.
No cinema. Escutei isso, quando o Gandalf reaparece como o branco, né?
Dumbledore.
Aparece como Dumbledore, né? Aparece como o Mago Branco e tudo mais. Eu lembro de gente, de cochicho no cinema. Quem é esse velho que tá todo mundo preocupado com ele?
O Han Solo foi fanservice no
Desgraçado? Claro que não, porque ele tem função na história. Ele não tá simplesmente aparecendo de bobeira ali, de gaiato.
Se você perceber, a história só acontece se ele tiver. Se ele não tiver, não tem história.
É, ele foi o fio condutor, na verdade, né? Ele foi o elo entre o público antigo e a galera nova, a passada de bastão, né? Eu acho que a solução... A ideia deles no Despertar da Força foi muito foda, porque, como eu falei há pouco tempo agora do Star Trek, eles tinham um problemão na mão, né? Tipo, a gente vai fazer vai dar sequência àquela história. E eu mesmo, quanto fã, eu fiquei meio incrédulo. Falei, não, eles não vão fazer um próximo com Carrie Fisher, Mark Hamill, sabe? Então existe uma responsabilidade muito grande. Aí você faz um filme que é a continuação direta, com esse mesmo elenco já idoso, protagonista, não vai pegar um público mais novo, não vai pagar as contas, sabe, do puto investimento que a Disney fez pra comprar as propriedades da Lucasfilm. Então, os caras, você tem que balancear um filme novo, ele tem que servir de ponte, ele tem que abrir uma nova franquia, né, dar uma ponte pra uma trilogia. Cara, é muita responsabilidade nas costas desse filme. Então, eu acho que por conta de tanta responsa, eu até relevo alguns problemas, sabe? Eu falo, cara, esse filme tinha tanta coisa pra errar que, porra, os erros que tiveram é normal, sabe? Não existe filme perfeito, não tem como.
E com um filme você conseguiu focar todas as suas atenções.
E cativar um novo público, né?
Sim, você conseguiu dizer assim, cara, os protagonistas dessa franquia são o Rey e o Finn, cara. E
é isso. Exato. Legal.
Você matou a ideia de, assim, a turma antiga é importante pra fortalecer e solidificar essa franquia. Mas são os novos que vão guiar, né? Tanto que a Rey virou, né, a grande personagem da franquia Star Wars e tudo, né?
Interessante é o que eles fizeram até no caso do Harrison Ford, que era um cara que tinha tanto problema com a franquia e tal. E pra mim era impensável o cara voltar. Porque não é só dinheiro, sabe? O cara não precisa de dinheiro pra sim também, sabe? É, claro que é um grande atrativo, sem dúvida. Mas eu fiquei tão feliz por esse filme pela forma respeitosa que ele mesmo veio pra esse filme com vontade, sabe? Com tesão de fazer a coisa, de contar uma boa história, de encerrar com chave de ouro a parada. Então, cara, por isso que eu acho que de todos esses remakes barra sequências, o Star Wars é um dos que mais acerta, assim, pra mim.
Vou colocar aqui na mesa aqui uma sequência com carinha de reboot, remake e o escambau todo.
É.
Hulk, do Edward Norton. Falem sobre.
É, na verdade, o Hulk do Edward Norton... Peraí. O Hulk
tem uma carinha de sequência, hein, Sica?
Não, não é.
Não, sabe tudo bem que não é, mas só que ele foi vendido na época como sequência.
Não. E foi até perto do Ang Lee, né?
Peraí.
Perto
do Ang Lee. Cara, não, que isso, cara. Tem do Ang Lee 2001.
Dentro do próprio filme, ele já contradiz, aliás, já manda o Hulk do Ang Lee pra puta que pariu. Ele parece mais uma sequência, sabe de quê? Ele parece mais um reboot do Hulk, do Lou Ferrigno e do Bill Bixby dos anos 70. Ele tem mais elementos daquele Hulk do que tem do Hulk do Ang Lee.
Agora, gente, mais 5 anos.
Nessa discussão que o Jurandir propôs.
Gente, 5 anos. 5 anos, ó. O Hulk do Ang Lee foi em 2003 e 2008 foi o do esse novo. 5 anos, gente.
Não, e o legal é que você vê que o filme
começa... É clão da Sony aí, mas a Marvel aí.
Não, e o legal é porque eles pegam o filme, dão toda uma outra linguagem, toda uma outra estética diferente do que o Ang Lee fez, né? Que era uma coisa... Ele tentou emular muitas coisas dos quadrinhos. E ele já corta a parte de origem, naquele prólogo, né? Naquela sequência de abertura ali dos créditos. O que é muito inteligente, sabe? Que eu acho que é o que a Marvel, de certa forma, repetiu com o Homem-Aranha, né? Se bem que a gente precisa esperar o filme solo dele mesmo, que no Guerra
Civil... Mas provavelmente vai acontecer, tanto é que já disseram que não vai ter... Não vai ser filme de origem, vai começar a usar com o negócio andando.
É, e mas conta ali, né?
Estão lembrando, se querendo não tá lembrando. Eu fazia as noticiazinhas pro cinema Rapadura nessa época. E eu lembro de fazer notícia do pessoal falando: não vamos desconsiderar o Hulk de Ang Lee. É uma perspectiva, é não sei o quê. Eu lembro. Então, tudo bem esse papinho aí, Luferrina aí, Siqueira, beleza. Mas a verdade é que eles não desconsideraram, não.
Desconsideraram. Aí, beleza. Desconsideraram. Toda a origem
desconsideraram completamente. Desconsideraram quando dá o play no filme, Siqueira. Quando deu play no filme, desconsiderou. Mas toda a divulgação do filme, o pré-filme, foi, ele falou, não, não, Ang Lee, a gente tem muito respeito, né? É, mano.
E, aliás, você pode ter muito respeito pelo cara, mas também ignora completamente o trabalho dele.
Ah, ignorou depois do play, depois da refilmagenzinha que teve. Mas não ignorou na divulgação, né, chapa?
É, mas o que vale realmente é o filme tá pronto aqui, ó. Tá pronto aqui, já tá fechado aqui. O que vale é o filme entregue.
Não posso, Siqueira. Mas aí, se for só isso aí, a gente não tem a discussão desse cast.
É, e é o pior filme do universo Marvel, né?
Nah, para com isso, cara. Que exagero. Que como exagero. Não, não, não é. Não, não
tu disse assistiu que é bom. O primeiro Thor, juro? Tu assistiu?
É, eu acho o primeiro Thor muito bom e extremamente divertido.
Dirigido pelo Renato Aragão? Jesus. É cidadezinha, Greenville.
O Kenneth Branagh, mano. O cara sabe dirigir Shakespeare como ninguém aí, mano. A história do Thor é shakespeariano total.
Ele nossa. Dobra a esquina ali e tem um cadeirudo, mano.
Não, ele vai dobra a esquina e ele vai pro final do set.
Deixa eu só aproveitar esse seu gancho do cadeiro daí pra uma coisa. Foi feita a pesquisa sobre as séries mais assistidas dos Estados Unidos, certo? Descobriram uma coisa. As séries mais assistidas dos Estados Unidos na TV aberta são as chamadas procedurals. São aquelas séries que elas têm uma... Como você falou, elas têm uma formulazinha. Sabe? Elas têm um começo, um meio,
e o Ricardo odeia.
É, no episódio... Odeio. Esse é um episódio de começo, meio e fim, já bem determinadozinho sobre o que vai acontecer e basicamente termina resetando tudo pra começar de novo na semana seguinte.
Por isso que Grey's Anatomy já é nóis. 13ª temporada, gente.
E é a mesma coisa com o cinema, sabe? Às vezes a pessoa quer assistir alguma coisa que não tem que pegar uma grande saga por trás, ela não tem que entender toda a grande história, só quer sentar lá assistindo
um negócio. Tem saco e tempo como a gente não, cara.
Mas exato. O Siqueira tá querendo justificar os filmes da Marvel, que são episódicos.
Não tô querendo justificar.
E tá dando certo, né? Acho que quem dera a DC fizesse mesmo.
E eu vou dizer uma coisa, se você pegar o Guerra Civil, por exemplo, for assistir sem ter nenhum conhecimento dos filmes anteriores da Marvel, você não vai entender metade do que tá acontecendo no filme.
O Jurandir não sabe o que tá falando, nem dá bola não.
Aproveitar que tá no quadrinho, polêmica, quero lançar polêmica.
Vai lá, vai pegar.
Batman vs Superman, calma, a gente não quer saber se é bom ou ruim, não é essa a discussão.
Você ia falar do Homem-Aranha.
Batman versus Superman.
O filme mais falado do ano, hein, gente? Ninguém fala mais de Guerra Civil. Todas as conversas ainda tá aí, Batman Superman. Pode olhar, todos os chefes.
Juros, para com isso. Vai. Superman, ó, pra o Superman, ele é uma sequência, né?
Isso. Pro Batman é um reboot.
Pro Batman, ele é um reboot. Então esse é o maior filme, sequência disfarçada de reboot da história.
Olha aí, mano, tá aí. Poderia ser a capa desse cast. Ricardo, refaz a capa, Ricardo.
E ele também conta a origem do Batman ali naquele clipezinho, né? De abertura também, né? Isso aí. Segue a mesma fórmula. Eu ia falar do Homem-Aranha, né? Que também, o espetacular Homem-Aranha, né? Mesmo com o Hulk, o reboot do Hulk foi Incrível Hulk. E o espetacular Homem-Aranha, né?
Nem cogitaram ser sequência, era reboot mesmo.
Eu não sei porque que os fãs dos quadrinhos reclamam disso, porque só o que acontece todo ano surge a notícia. DC recomeça.
Eu não suporto isso.
Jurandir 952 foi há sei lá quantos anos atrás, 5, 6 anos atrás. E meu Deus do céu, o mundo dos quadrinhos vai mudar, porque tudo foi resetado, agora é o sucesso. Estão resetando de novo, rebuff.
Pega essa polêmica aí do Capitão América aí, Hail Hydra aí.
Olha aí, vocês aí que apoiam o Capitão América aí, mal aí.
Galera, nossa, mas o Capitão América aqui, não sei o que.
Novo, o quadrinho já virou bagunça, esses quadrinhos.
É a mesma coisa, é tudo Marvel, tudo chupa Marvel.
E só lembrando que quem defendia o Capitão América nos quadrinhos era o Jurandir Filho, viu?
Mas é tanto que eu evoluí, cresci como pessoa e virei time Iron Man, entendeu?
Você que defendeu o Capitão América. Não, eu defendo o Capitão América nos quadrinhos. Cadê seu Deus agora?
Cadê, bichão?
Mas se preocupa não, gente. Daqui a 2 anos tem um reboot.
Aí é o Homem de Ferro que vai falar, Hey Hydra.
O Homem de Ferro vai ser o Capitão América daqui a 2 anos. Calma, gente.
Pega, sabe quem é o Superman agora nos quadrinhos?
Deixa eu chutar aqui. É o Bruce Wayne.
Não, é o Superman do pré-952.
Meu Deus do céu.
E vocês ainda compram essas porcarias, né, mano? Puta que pariu, mano.
Siqueira, tu que financia
essa porcaria.
Comprar quadrinho mensal é que nem comprar cigarro, mano. O cara sabe que não vai valer de nada, mas é só pra fumar mesmo, mano.
Só falta ter voltado a cueca do Super-Homem, mano.
Não, ele quis usar a cueca. Ele resolveu, não quero mais usar a cueca.
Dá um alt tab aqui e falar da tendência que é remakes Disney, né, cara? Que foi um momento, começou devagarzinho, de pegar as histórias clássicas, fazer versão live action, E agora, cara, virou uma tendência.
Saiu um por ano. Saiu um por ano.
O fracasso de Alice através do espelho aí, que vai dar um rombo gigantesco nos cofres da Disney.
Nossa, vai ficar pobre, macho.
Mas juro, mas peraí. Você não tá sendo honesto. O Alice foi o rombo, mas o Mowgli foi bem pra cacete, cara.
Beleza, mas não quer dizer nada, não. O bolso tá cheio ou tá vazio.
Dentre os 5 maiores filmes do ano, a Disney, por enquanto, só tem 3, né?
Sim, aí você pode se dar o luxo de ter um fracasso aí de 200 milhões, queira. Não é assim, não, macho.
Só quero dizer o seguinte, a tendência não vai ser quebrada na Disney, tendo em vista que Mowgli foi um sucesso, tendo em vista que Malévola foi um sucesso, que o primeiro Alice foi um sucesso, Cinderela foi um sucesso, e provavelmente o A Bela e a Fera, ano que vem, vai ser um sucesso.
Esse Cinderela é bom, hein? Esse Cinderela é bom.
Malévola é bom.
O Mowgli é o melhor dos três desses citados aqui. São filmes bons. Obviamente, né, gente?
Oz, todo poderoso é ruim.
Mas o Oz é da Disney também?
Da Disney.
É da Disney. Só que no caso o original não era da Disney, então não entra nem nessa.
Não, e tem já anunciado aí, vai ter o do Dumbo, né, com o Tim Burton.
Mulan,
tem o do Pinóquio anunciado com o Robert Downey Jr. há anos aí, não atualizado nem um pouco esse projeto. E já era, ano que vem tem o Bela e a Fera, né, com a Hermione. Cara, é um atrás do outro agora.
Irmão Watson vai ser um fenômeno esse filme aí, mano.
Pegar entra justamente naquilo que tu tava dizendo. Sempre quando tu tava lá no começo do programa, que quando a tecnologia nova chegasse, então teria que ser refeito esses filmes e tal, é o que a Disney tá fazendo agora. Chegou a tecnologia pra conseguir fazer a Bela e a Fera live action? Vamos fazer a Bela e a Fera live action. Chegou a tecnologia
mais,
pra fazer...
Mais do que isso, né, Sigas? Não só a tecnologia... Mas a Disney tá dando, assim, nos diretores, né? Os diretores novos e tal. Umas realmente leituras diferentes. Não é só tecnologia. Eu tô gostando desse caminho. A Disney, ela tava querendo voltar muito na origem. Ela tentou com o Joe Carter, por exemplo. Trouxe um dos seus melhores roteiristas, que é o Andrew Stanton. E flopou, né?
É triste. É um filme bem bacana.
Mas tem muitos problemas no filme, problema do marketing, problema, os caras não souberam vender o filme, não é?
Aí não é ruim, é um filme com um roteirozinho muito bonitinho. Mas, enfim, aí ela flopa, ela poderia dizer assim, não, gente, vamos coisa nova, esse negócio que estão pra trás é ruim. Mas não, ela vai fazer os remakes dos clássicos, gente, ela tá mexendo com ela tá mexendo com o vespeiro, mano.
Cinderela
desse errado, absurdo. Se o Bogro dá errado, absurdo. Acaba com as memórias das pessoas.
Olha aí, pegar. Analisa isso daí. A Disney tá emplacando pelo menos um fracasso retumbante por ano, macho. Que foi o Lone Ranger?
Ela faz muito.
Tomorrowland, juro.
Juras. Não é por nada, não, mas bilheteria 2016, agora, certo?
Mas não é assim que funciona, Siqueira. Tu acha que o filme da Marvel Studios é assim, pronto, é dinheiro pro bolso da Disney? Não é assim, não, mano.
Peraí.
São divisões diferentes.
O que eu quero dizer é o seguinte, os três primeiros lugares até agora, Marvel, Disney e Disney, Capitão América 3, Zootopia e Jungle Book. Os três primeiros lugares são da Disney. E o Dory tá chegando agora, cara.
Vai bombar, hein?
E o fracassão do Alice aí, que impacta totalmente... em uma das maiores franquias desse estúdio, que é Piratas do Caribe, as polêmicas com o Johnny Depp, o que isso pode impactar
Tu tá misturando tudo.
Vira bola de neve, Hollywood é assim, cara.
O fracasso de Alice, ele pode prejudicar não a Bela e a Fera. A Bela e a Fera, o filme já tá na pós-produção, já tá indo. Pode prejudicar, sabe quem? Pode prejudicar realmente Piratas do Caribe. Piratas do Caribe vai ser muito prejudicado por esse fracasso.
Tomara que prejudique.
E olha, o fracasso não é brincadeira não, olha. Comparação aqui, certo? A bilheteria americana. Nos 5 primeiros dias de Alice no País das Maravilhas, o filme tinha feito 133 milhões. Isso naquele tempo, lá 4 anos atrás. Agora, com Alice no Através do Espelho, os 5 primeiros dias renderam apenas 36 milhões. Quase 100 milhões a menos.
Pois é, rapaz, olha aí.
E é um filme melhor do que o seu predecessor. É isso que é um absurdo, sabe? Às vezes esse é o problema da Disney. Às vezes, com as coisas que são muito dela, de origem muito dela, que não tem uma origem lá dos quadrinhos, ou de livros, ou de outras coisas, parece que ela não respeita muito o próprio universo que ela buscou estabelecer em 2, 3, 4 filmes.
É, chato é isso.
O caso do Alice é bizarro, porque eu não entendi porque demorou tanto tempo pra eles fazerem mais desse filme, sabe?
Foi muito
6
tempo.
Anos de um filme que
foi bem, né?
Dinheiro... Porra, o filme tá no top 10, né? De bilheteria, acho que ainda tá, né? Tá nos últimos... Porra, isso quer demorar 6 anos pra fazer o filme, a sequência? Não, pra mim é inexplicável, sabe? Então por isso que eu acho que o fracasso de Alice não vai prejudicar muito, não, esse filão aí de filme live action, porque os sucessos... Como a gente falou, que vocês estão falando aqui, pô, esse filme é legal, esse filme foi maneiro, não sei o quê. É, cara, tem muito mais pontos positivos do que fracasso, né? No caso do Alice aí.
Não, existe hoje uma tendência em Hollywood, que a gente falou de vários tipos de tendências, mas essa é uma das mais fortes. E eu acho que tem tudo pra vingar, que é o filme dentro de universos, né? Tipo, o Animais Fantásticos, que é dentro do universo do Harry Potter, né? Ou seja, um universo familiar... Né? Mas é uma nova história, novos personagens...
Eu não sei mesmo. Como é que é, Juras? Posiciona esse bicho aí no universo.
É o mesmo, é um universo de magia, só que ao invés de ser em Londres, é em Nova York, né? É, mas tem toda a ambientação de Hogwarts, né? Porque o menino, né, o Newt, ele era estudante de Hogwarts, ele foi expulso, sabe? Então, existe todo o universo do Harry Potter, é familiar, mas é um universo de magia em outro local, né? Ele sai de Londres e vai pra Nova York. Mas ainda é o universo do Harry Potter, né? A gente viu recente o Cloverfield, né? O Rua Cloverfield 10, que ele é dentro do universo do Cloverfield, né? Criado ali naquele filme de Hamed Cam, né? A gente vai ter o Rogue One, né? O Star Wars Rogue One, que é dentro do universo Star Wars, que ele se passa ali entre o episódio 3 e o 4 ali, sabe? Roubando lá as plantas da Estrela da Morte. Ou seja, é um universo extremamente familiar pra gente. A gente conhece aquilo ali, mas é uma história que a gente não conhece, entendeu? Então, esses filmes baseados em universos conhecidos, a série Fear the Walking Dead, dentro do universo The Walking Dead.
Better Call Saul.
O Better Call Saul. São histórias que existem dentro de universos conhecidos, né? Uma nova tendência de Hollywood aí, né?
É legal, eu acho isso... Tá aí. Eu falei no começo que eu acho legal a ideia dos remakes, que seja um remake... recente ou não tão velho assim, e um remake das antigas, que é quase uma repaginação, né, como eu falei, uma nova roupagem, mas essa ideia aí que o Júlio me falou me agrada mais, cara. Você pegar, a gente tava citando agora o Piratas no Caribe, tá esse problema todo com o Johnny Depp, não sei se ele já tava filmando ou se ele não tava, não sei de nada do Piratas do Caribe, porque não me interessa.
Já tinha quase terminado essa imagem já.
Com o Johnny Depp.
Claro, quem mais, né?
Não, é porque eu não ouvi você queira falar. Com o Johnny Depp, né?
Com o Johnny Depp. Sim,
com o Johnny Depp.
Com o Johnny Depp.
Pronto, então,
com o Johnny Depp e com o Orlando Bloom, viu?
Ah, então é um resgate, né? Então talvez fosse mais interessante você contar outra história dentro desse universo que foi estabelecido do que realmente ficar batendo na mesma tecla. Você pegar o Avatar, o que o James Cameron deve estar fazendo, supostamente está fazendo, é essa maximização do universo, essa definição de fato do universo, e outros filmes vão correr paralelo à trama principal, pelo que ele disse lá na conferência e tudo mais, com outros diretores e outros roteiristas, inclusive. Essa é uma ideia bacana, eu acho isso uma ideia bem legal, porque o público de hoje, eu acho que... Tem tanta coisa acontecendo, tá? As coisas estão tão rápidas, né? Se você pegar a geração YouTube, hoje o cara não espera mais 2 anos pra sair a sequência de um filme, não, cara. É todo ano. Star Wars aí, todo ano. Quadrinhos aí, todo ano, velho. Todo ano.
A gente tá com tanto produto, né, na cultura pop, que a memória da galera tá muito, muito perene, né? Tipo, o cara não espera muito mesmo, então
Mas, Ricardo, surge o problema, né? Aquele de tô cansado de filme de herói, né? Quantas vezes você... A gente mesmo não falou isso, sabe? Nossa, toda hora esse filme tudo igual.
Ou então pior, né, Juras? Então pior. Virar a linha de produção e esquecer a qualidade pra lançar logo um tempo. Por exemplo, o que aconteceu agora
com o Divergente... O que aconteceu com os Oeste, dos Faroestes, né, Silvio?
Isso. Vamos pegar um exemplo recente, que o próprio estúdio admitiu que errou. Divergente, certo? Saiu o terceiro filme agora. O próprio estúdio admitiu, olha, a gente correu demais e a qualidade ficou prejudicada e por isso o filme ficou ruim. Ruim.
Fizemos merda, em resumo.
Fizemos merda.
Mas isso por quê? Porque a franquia Crepúsculo criou isso, né? De assim, olha, gente, como o nosso filme é barato, dá pra gente lançar um filme no fim de cada ano aí. Vamos fazer isso? Aí, Jogos Vorazes caiu na pilha também. E aí, o Divergente foi na pilha. O Maze Runner foi... vira uma linha industrial desses filmes.
Maze Runner, se o Dylan O'Brien não tivesse acidentado, e aparentemente o acidente foi bem mais sério do que o estúdio deixou transparecer, O filme ia sair agora no que vem,
hein? Exatamente, um por ano.
E falando em um por ano, a gente pode pegar aí um grande exemplo também de certa forma, remake, entre aspas, que foi a trilogia Hobbit, né? Que foi uma sequência, que é um prequel, que alinha as histórias, que conta histórias que não foram contadas antes, que também foi um por ano, e que essa coisa do esse ritmo industrial de produção que cagou a trilogia, né? Sucesso comercial, mas em crítica a gente sabe que é complicado, né?
Sem contar que o próprio Peter Jackson admitiu que pegou o bonde andando, que teve que pegar boa parte do que o material que o Guilherme Del Toro já tinha deixado pronto e se virar nos 30 pra fazer.
Aí transformou filmes em três, né? Aí é foda.
Mas é engraçado. Esse daí eu vi recentemente a versão estendida do Batalha dos Cinco Exércitos, e ele não tava conseguindo fazer o filme, cara. Era tanta coisa que ele tinha que resolver que a galera perguntava as coisas pra ele e ele, cara, eu preciso de um minuto pra pensar como eu vou resolver isso. Aí que ele falou, cara.
Do Peter Jackson assistindo os extras
do. Dá pena.
Dá pena, cara.
Não, e ele fala assim, cara, ele foi pro estúdio, falou, estúdio, vamos fazer três filmes, que eu preciso de um ano aí de gap, que ele já tinha filmado bastante coisa, né? E já teria os dois primeiros filmes, então falou, vou repensar as paradas e a gente volta a fazer. Valeu, valeu, valeu. E o de estúdio, porra, vai fazer três filmes? Vai quatro, vai cinco. E o engraçado é, o do Guilherme Del Toro seria um filme completamente diferente, né? Eles seriam filmes quase à parte, assim. Nossa, ele mostra nos extras ele pensando como seria o Tranduil, os Elfos da Floresta, inspirados em cultura oriental, cara. Completamente diferente.
Caralho.
Aí veio... Não, é bem louco, assim. Depois eu parei a pensar, acho que eu não queria ver esse Hobbit do Del Toro, não, sinceramente. Aí o que o Peter Jackson fez foi pegar e falar, não, vamos construir aí uma sequência, fazer tipo uma Middle-earth saga, né, que eles chamam, né, seis filmes, alinha tudo, nivela tudo, o senso de urgência vai lá pro alto, igual o do Senhor dos Anéis, coloca peso em tudo, que é uma crítica que muitas pessoas têm, mas que depois eu pensando, vendo todo, quanto produto, faz total sentido, sabe? Faz total sentido, tá tudo alinhado num tom só, sabe? Poderiam ser filmes melhores? Óbvio. Mas é o que a gente já falou aqui, né? É questão de produto, de processo. Tem que lançar o filme, o estúdio quer, tá? A MGM tá falindo. Enfim, os caras fizeram o que puderam, né?
E só uma coisa, Ricardo. Só retomando aqui uma coisa que você tinha falado. O Alice, ele não tá mais muito perto do top 10, não, viu? No mundo, o Alice tá em 23º lugar no mundo. Nos Estados Unidos, tá abaixo do 40º já.
Mas ele foi um fracasso, realmente, nos Estados Unidos. E a grana foi no mundo, foi... Bilhões,
mais de um bilhão, gente. Pelo amor de Deus.
A grana foi no mundo. E eu acho que o que pode salvar esse segundo Alice agora é justamente a grana no mundo.
O caso que tá acontecendo, por exemplo, os remakes, continuações e reboots que estão acontecendo. Tipo, Blade Runner, né? Blade Runner vai ganhar uma sequência, né? Com Harrison Ford e tudo mais, mas é...
Sequência barra reboot,
exatamente. Ele vai recontar a história, o Ryan Gosling. E o Harrison Ford vai fazer uma participação. E o Ridley Scott também, né? Então...
Não, e o Alien, né? Novo, esse Covenant que tá super misterioso. A gente não sabe o que, que vai ser. E lembra que o Neil Blomkamp tava fazendo a produção do que seria a sequência do Alien 2. E a galera lá do estúdio, ó, encerra essa porra aí, porque o Ridley Scott tá fazendo Covenant, para com essa porra.
E ele mandou, na verdade era o Alien 5, né? Seria o quinto filme da franquia Alien, né? Tirando.
Só queria fazer a mesma coisa que fizeram com Highlander 2. Ele ia ignorar o Alien 3 e o Alien 4. Ele fazer
muito basicamente... bem acertado.
Eles iam fazer basicamente um Alien 3.2.
Não, e só que esse Covenant, a gente não sabe o que vai ser, porque ele, ao mesmo tempo que é uma continuação do Alien, e a gente não sabe se ele é um prequel do Alien, a gente não sabe se ele é uma sequência do Prometheus, ele tá muito misterioso esse projeto ainda, cara.
Pois é, e eu gosto do Prometheus, eu acho que eu e o Juridis somos as únicas pessoas da podcast inteira que gostamos de Prometheus.
Eu tô nessa.
Eita, agora apareceram vários, né? Agora tem um monte de defensor. Aí, eu disse que depois de alguns anos o Prometheus seria um clássico. Dizendo aí.
Não, mas peraí, ei, Júlio, calma, peraí, não me coloca
no
mesmo saco, peraí.
O Júlio,
ele quer o pé, né?
Peraí, é muito binário, né, Júlio? É 1 ou 0, né, o filme? É 10 ou 0.
Esse é o Júlio aí, cara, é o público daí, esse é o Júlio.
Vamos abraçar o Nota 7 pro Prometheus aí e ser feliz, gente. Abraço
pra você. Nota 8, muito bonito.
5 chorando. 5 chorando.
Agora, esse Covenant, é como o Ricardo disse, ele vai ser uma continuação pro Prometheus e uma prequel pro Alien. É realmente um. E olha, o Prometheus, ele não colocou Alien em canto nenhum do título dele. Ele só estabeleceu o universo. E é engraçado, Juras, que no, nos extras do Prometheus, você vê várias referências a Blade Runner. Inclusive a companhia dos clones de Blade Runner. É engraçado isso.
Ele
é
Scott criando o universo, né?
É o universo Ridley Scottiano aí, porque tem várias referências realmente aos replicantes, à empresa que faz os replicantes, a uma birria entre as duas empresas. Eu gostei de ver isso nos extras. Será que nesse Covenant ele vai dar aprofundado no Covenant e no Blade Runner que ele tá produzindo, que vai ser dirigido pelo Denis Villeneuve, que é um cara que eu realmente confio na direção?
Ô Siqueira, você que falou de extras aí, sempre bom lembrar, falando de Prometheus, quem cagou o Prometheus, né? Damon Lindelof, parabéns.
Damon Lindelof.
Pelo seu maravilhoso trabalho aqui.
Deixa o cara aí, mano. O cara é esforçado.
Valeu pela tentativa, né? Se esforçou, ganhou uma estrela de participação.
Gente, e o Caça-Fantasmas? É um remake, né?
Eu vou ser bem claro no que eu acho em relação a esses Caça-Fantasmas. Acho válido a ideia do remake. Adoro a ideia de fazer uma equipe feminina. Da mesma forma que a equipe original eram de ex-comediantes do SNL, do Saturday Night Live, saíram e fizeram o filme. Aqui a gente tem comediantes femininas do Saturday Night Live que saíram e fizeram o filme. Eu gosto disso, é uma boa rima. O meu único problema com o filme até agora, e lembre-se, nesse ponto a gente não assistiu o filme, é que ele ignora completamente a existência dos dois anteriores.
Aí não pode, não? Não pode ser um remake, não?
E dois pesos, duas medidas, hein?
Se é um remake, ele pode ser assim, não?
Ué. O Highlander é massa, né? O Caça-Fantasmas não pode.
Porque qual o problema no... Qual o problema aqui? Durante anos, e literalmente foram anos, a gente viu o Dan Aykroyd, a galera todinha tentando levar um Caça-Fantasmas 3 pra frente, e que não foram pra frente por conta do nosso querido Bill Murray, certo? Highlander não. Highlander teve um final. Um final ruim, mas teve. Foi o Highlander 4, que teve um final lá que mataram o Duncan MacLeod, o Conor MacLeod. Beleza, ok, teve um final. Então dá pra você fazer um remake trazendo um sangue novo, literalmente, pra franquia.
É, não necessariamente pra você fazer um remake você tem que finalizar o anterior, né?
Eu sei, mas no caso de Caça-Fantasmas, o público passou tanto tempo sendo...
Iludido
achando que ia ter uma continuação com aqueles personagens que eles conheciam, que torna mais difícil você aceitar um grupo novo sem esse grupo novo ter qualquer ligação com o grupo antigo.
Os próprios caras que fizeram não queriam mais, porque que então pronto, eu vou ficar aqui babando pro resto da minha vida e eu nunca vou poder entrar no cinema 3D pra ver a musiquinha. Inclusive tem uma cena linda, cara, delas de costa, indo, andando assim, acho que é Times Square.
Times Square é repleta de fantasmas.
Os fantasmas tudo ali. Ok, isso me empolga.
O efeito dos fantasmas, o efeito do raio lá. Puta, maneiríssimo.
Aí se a gente entrar, aí for realmente ruim mesmo, aí beleza. Aí a gente abraça, mas...
Não, e ainda assim, os caras deveriam evitar polêmica, né? Ainda lançando dois trailers. O primeiro, extremamente mal montado, né? Tosco, mas... Aí tu já olha aquilo ali, que tu já tava com um mau pressentimento, fala, puta, aí lascou de vez, entendeu? Então... O filme ainda recriou aí polêmicas desnecessárias, sabe? Mas eu vou ver, eu quero que o filme dê dinheiro. Se for uma merda, a gente fala, né? Se for uma merda, a gente fala.
Olha, ninguém vai ao cinema querendo ver filme ruim.
Não, não vai.
Olha, Siqueira, que tem gente, Siqueira.
Pois é, Siqueira, eu queria que... É verdade, é o Siqueira, eu acho que vai.
Filme da Marvel, todo mundo vai querendo ver um filmaço. Filme da DC, a galera
Jurandir, Better Call Juras, hein? A nova série aí da Netflix. Jurandir, o advogado da DC. Vocês podem contratá-lo.
Não tô falando, mano. Enfim, queremos saber a sua opinião aqui nos comentários do cinemacomrapadura.com.br sobre esse papo, né? Sobre remakes com cara de reboots, continuações com cara de reboots, reboots com cara de sequências, disfarçar de sequências. Tem vários filmes que se enquadram nesse perfil aí, queremos saber quais foram os acertos e quais que não deram certo, né? Queremos saber aqui nos comentários.
Juras.
Do site.
A conclusão, então, do programa é que os quatro aqui, de boa, então, com remake, reboots e sequências, cara, de reboot, estamos ok, a gente gosta.
Mas se a gente for contra, a gente é contra tudo que a gente consome, porque é tudo remake.
Eu acho que a história sempre vence, não importa qual é a lata, que importa o que tem dentro, velho.
Que bonita essa fã, né? É o filme de. É o Scringer, né? O gato de Scringer, aquela do. Como é que é aquela parada do gato?
Gato Schrödinger.
É. Então, a mesma coisa. Você não sabe o que, que tem naquele filme. Se é bom ou se é ruim, você fica na dúvida. Até você ver. Seja,
você que não assistiu Batman vs Superman, não assiste. Porque se você assistir, ou ele vai ficar ruim ou ele vai ficar bom pra você. Hoje, ele é bom e ruim pra você. Olha que legal.
Exato. Olha que maravilha. E a mesma coisa com o remake. Será que o remake do Caça Fantasma vai ser bom ou ruim? Não vê. Fica com a dúvida.
Exatamente. Use aqui os comentários do site para discutir sobre este assunto. O espaço aqui está aberto. Acesse aí, sistemacomrapadura.com.br. Lembrando que nós temos as nossas redes sociais, as oficiais do Rapadura, né? Arroba Rapadura no Twitter, barra Cinema com Rapadura no Facebook e arroba Cinema com Rapadura no Instagram. E nós temos nossos perfis pessoais, que é muito fácil de achar, que é arroba Jurandir Filho,
arroba PH Santos,
arroba Thiago Siqueira F.
E arroba Ricardo Rente.
Olha aí, rapaz, facinho de encontrar a gente. É isso, lembrando que nós temos Telegram, telegram.me/cinemacomrapadura. Você pode entrar lá, tem tanta gente, mas gente, é tanta gente falando, difícil acompanhar. De vez em quando a gente dá uma olhada, PH de vez em quando aparece, né, PH? É summonado o PH.
Eu chego lá, boto um GIF, faço uma pergunta, respondo ali e vambora, mas eu topo lá.
Muito bem, telegram.me/cinemacomrapadura, baixei o aplicativo do Telegram, você cria a sua arrobinha, depois participa dos grupos, é bem bacana. É isso, nos encontramos na próxima semana, tchau. I'll be here till the end of time. So you've got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well, come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on. Decisions bugging me. Decision, they molest us. If you don't want me, set me free. Set me free. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I go now? Should I stay or should I go now?